Boa noite, boa noite. Estamos aqui com o nosso Papo de Líder e agora em 2024 tem essa oportunidade também de fazer o Papo de Líder ao vivo. Já temos aqui as nossas provocações diárias, todos os dias, né? De segunda a sexta, uma provocação diária, uma pequena pílula, um pequeno cutucão que vem aqui trazer para o dia a dia dos líderes. Quem deseja ser líder, quem já é líder, quem tem equipe, quem não tem equipe, enfim, só acompanhando o Papo de Líder para saber. Hoje nós subimos o episódio, acho que 809, então tem bastante conteúdo por lá. E hoje aqui trazendo para o nosso papo ao vivo, que é onde eu trago referências, pessoas que eu admiro, pessoas que eu acredito que podem contribuir muito com cada um de vocês, assim como contribuem comigo. E hoje eu trago aqui para conversar com a gente, eu vou chamar para se apresentar o meu amigo Eduardo Félix. Boa noite, meu amigo. Boa noite, jovem.
Boa noite, meu jovem. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Nós temos aí mais de 800 episódios, eu aparecendo
É
lá no
isso aí.
final, antes tarde do que nunca. Fico muito feliz aí com o seu convite e espero que seja um bate-papo enriquecedor para nossa audiência.
Será? São 800 episódios, mas eu diria que eu conversando com alguém não enche os dedos das duas mãos aqui. Deve ter tido uns 7 ou 8. Esse ano que eu quero voltar isso com um pouquinho mais de frequência. Como eu tinha agenda bem complicada aqui com essa vida executiva e junto com a de produtor de conteúdo, não dava muito para poder assumir compromisso. Então eu fazia a hora que dava, eu gravava a hora que dava e todo dia eu coloco uma pílulazinha. Então agora que a gente começa para valer essa história do bate-papo. Tá falando de onde, Edu? Tá no Rio? É Rio de
Eu
Janeiro,
falo de
Saquarema?
Saquarema, Rio de Janeiro, a capital nacional do surf.
Eu lembro. Sabe que eu lembro da novela Saquarema na novela Top Model?
Não é do meu tempo, eu
Não,
sou bem
você é
jovem,
muito jovem.
15 anos de idade, então.
Para não render. Ai, ai. E Edu, conta aí para quem tá nos vendo aqui que não te conhece ainda. O que que você faz? Qual que é a sua especialidade? O que que você faz aí no seu dia a dia? Qual que é o seu dia a dia? Qual que é a sua especialidade? Como que você pode ajudar as pessoas?
Eu sou especialista em recursos humanos, especialmente nas áreas de talent acquisition, recrutamento, seleção e employee experience. Eu ministro treinamento para pessoas, profissionais de recursos humanos e também para pessoas que são líderes. E o que me fez mais conhecido na rede, no LinkedIn, no Instagram, foi o meu número de recolocações. Então, nos últimos anos, de 2018 até 2023, foram mais de 500 pessoas que foram recolocadas, a maioria em grandes multinacionais, no Brasil e em outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos. Então, essa mentoria sobre entrevistas de emprego prepara as pessoas em mais ou menos 5, 6 encontros de 2 horas cada.
Ixi, acho que o Edu congelou. Ou será que fui eu? Enquanto isso, deixa eu dar um alô aqui para Vivi, dando boa noite por aqui. Vivi, me conta aqui se sou eu ou se é o Edu que congelou. Eu acho que foi o Edu. Vamos ver se ele volta por aqui. Bom, vamos lá, minha gente. O Eduardo é um grande amigo e a gente sempre tem boas trocas aqui há bastante tempo. Né? Opa! Ah, foi o Edu mesmo que travou. Então, assim, a gente tem uma ótima relação. O Eduardo, eu me identifico muito com a forma dele. Alô? Voltou! Voltou!
Voltei.
Voltou!
Voltei. Mudei a rede aqui, que uma rede caiu. Acontece.
Faz parte. Quem
Faz
sabe faz
parte.
ao vivo, e quem cai, cai ao vivo também.
Cai ao vivo e levanta. O negócio é levantar.
Mas você
Então, não
estava
sei.
contando para a gente sobre as recolocações, que você estava batendo recordes de recolocação
É,
e
exatamente. Eu
que
tenho
como você faz isso
bastante.
aí.
Eu tenho um número grande de recomendações no final do meu perfil. E isso alavancou o meu perfil. Eu estou chegando aos 300 mil seguidores, de acordo lá
Maravilha.
com critérios objetivos lá do em relação a crescimento, em relação a ao engajamento, impressões, enfim.
Uhum.
Hoje eu sou o perfil ali de acordo com esses critérios mais relevantes da rede, de acordo com o Favicon. E isso aí é bem, bem especial para mim, é uma métrica de vaidade, né? Mas que representa bastante, porque só quem trabalha aí duro no dia a dia sabe como é difícil. Tem quem está de fora, às vezes, acha assim, pô, é fácil produzir conteúdo e tal. E é isso, cara. Eu sou um cara bem, bem focado no resultado. Hoje eu sou também o maior produtor de artigos da área de recursos humanos dentro do LinkedIn, lá dentro da plataforma Pulse.
Uhum. E
são recordes atrás de recordes.
Não, e o trabalho duro, ele sempre é recompensado, né? Hoje eu não consigo imaginar alguém que esteja ativo no LinkedIn que ainda não tenha esbarrado com suas postagens, com suas provocações, com suas cutucadas ácidas. Eu acho que isso faz muita diferença por ali, né? Então,
faz
parabéns pelo trabalho,
porque
né?
É diferente.
Sim.
Então, lá desde o início, quando eu comecei, não tinha um perfil como, por exemplo, Bruno Lacerda, que tem uma pegada mais humorística.
Uhum.
Quem fazia isso era eu.
Sim.
Não, não, não era outra pessoa. E aí eu fui mudando a minha linha editorial justamente para atrair outros tipos de negócio que eu faço hoje. Então, hoje eu sou professor da FAAP, da Unileia, né? A gente se encontrou na Solid, né? De gravar sim, sim. lá para a escola
somos,
de pessoas, treinamento.
Somos colegas, enfim. Professores.
Colegas, professores. Então,
aí.
A pegada ácida, ela diminuiu justamente por isso, né? Porque uhum. dependendo ali, tem empresa que não curte, mas eu acredito que eu tenho encontrado ali a dose certa.
É, eu acho que sim. E Edu, me conta um pouco dessa sua jornada aí de tantas recolocações. O que que você vê de mais, que você diria que mais te chama atenção nas pessoas que estão buscando uma recolocação? E tem gente que chega procurando uma recolocação porque está insatisfeito, tem gente que chega procurando uma recolocação porque foi demitido, gente que quer fazer uma transição de carreira, imagino que tenha de tudo. Agora, quando você vê a relação dessas pessoas com o chefe que foi e o que, que elas buscam no daqui para frente, o que, que é que te chama atenção aí? O que, que mais te chama atenção? O que, que você poderia te trazer de mais curioso dessa busca?
A maioria das pessoas que me procura é composta de pessoas que fizeram muitos processos, tiveram resultados negativos diversos, e aí aquele tipo de gente que fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu vou procurar alguém uhum. que possa me ajudar.
Uhum.
E aí essas pessoas, elas... Eu vi aqui que tem um botão que transmita isso para o seu público, vou apertar, não sei se eu vou sair, mas eu quero transmitir isso aqui para...
Manda bala, isso vai lá para a sua rede aí. Se você tiver cadastrado aí, vai para lá também, transmite lá também.
Vai para lá também, né?
Vamos então, lá, eu estou transmitindo aqui para tudo quanto é rede também.
Essa é a galera que mais me procura, o público que eu mais trabalho.
Uhum.
É gerente.
Ups. Eu acho que ele apertou algo errado. Vamos esperar ele voltar. Tá voltando.
Para ver se eu consigo.
Voltou.
Para ver se eu consigo transmitir também pro meu público. Eu vi aqui, não
deu,
sabia.
Deu certo.
Vamos ver
aí?
Aqui. Transmita para o seu público. Eduardo Félix. Papo de líder com Alan Pimenta, sem descrição, não quero descrição nenhuma. Mas eu preciso conectar ao LinkedIn.
Ah,
e
tá.
Existem algumas pessoas que, quando eu falo aqui, existem algumas pessoas que são bem responsáveis e, por estarem no mercado há muito tempo, Elas não entendem ali como funcionam essas entrevistas de emprego e me procuram ali para se preparar com antecedência. É um público menor, porque a maioria vem na base do desespero mesmo, né?
Entendi. É, mas sabe que eu acho isso bem comum? Olha, último. Eu até março do ano passado eu fiquei por 15 anos na Natura. E era bem comum eu ver isso. As pessoas não têm. Elas não conseguem se enxergar experimentando o mercado, entendendo o que que está acontecendo. Então, por exemplo, quem ficou 15 anos fora, às vezes cai de paraquedas e fala assim: cai num planeta completamente diferente do que estava vivendo ali na grande corporação, né? A gente, de certa forma, a gente cria uma bolha que acha que aquilo ali é realidade. E aí, hora que se vê fora, por algum motivo qualquer, a empresa se mudou, teve um layoff ou tá, qualquer motivo, a pessoa foi demitida por baixo desempenho, qualquer coisa que aconteceu, a pessoa acaba meio perdida porque não se preparou, né?
Eu costumo dizer que a nossa carreira é a nossa responsabilidade. E o papo de carreira a gente deveria aprender na faculdade, na pós-graduação, e a gente não tem esse aprendizado direcionado, que é o seguinte: existem muitas pessoas, inclusive amigos meus, que esperam que a empresa cuide do desenvolvimento delas. Eles não estão, essas pessoas, elas não estão completamente erradas. Mas a pessoa tem que cuidar do próprio desenvolvimento. Ou seja, ela não precisa esperar a empresa bancar os estudos. Se ela está insatisfeita e ela quer ir mais rápido, ela pode contratar um profissional. Ou, se ela não pode contratar um profissional, ela tem que começar a mensurar a empregabilidade dela, que a empregabilidade a gente vai com duas variáveis. A primeira variável, bom, eu consigo entrevistas de emprego, eu consigo passar nas entrevistas de emprego, ou seja, a minha capacidade de ser empregável e a minha capacidade de manter empregado. Eu consigo me manter empregado? Será que as minhas soft skills, as minhas hard skills, elas são necessárias dentro do meu trabalho? Será que eu consigo colocar em prática aquilo que eu aprendo? Será que eu tenho espaço para isso? Então esse é um funil, cara, que precisa ser feito ali pela pessoa, independentemente dela estar empregada ou desempregada, porque a melhor forma de alguém conseguir emprego é tendo um emprego, porque a limitação é o tempo. A partir do momento que você não tem um emprego, a gente tem outras limitações. A principal delas é a financeira, porque o dinheiro apenas sai, não entra, e o tempo ali passa a ser um inimigo ainda mais ferrenho do que de quem está trabalhando e tem pouco tempo para procurar emprego para se preparar para a entrevista de emprego. Então, tem gente que acha que o emprego é para sempre, que é divino, que é maravilhoso, entra naquela empresa, às vezes a empresa é maravilhosa, com a liderança maravilhosa. Só que se esquece que a gente vive em um ambiente mutável, volátil, que a empresa, dependendo do porte, pode passar por uma fusão, pode passar por um processo de aquisição, que o chefe ali, que é bonzinho, pode ser demitido, pode encontrar uma oportunidade melhor e ser substituído por um louco, por um maníaco, que assediador. E a pessoa não se prepara para isso, acha que aquilo ali é para sempre e, entre aspas, senta no crachá. Ela acha que ela é o crachá. Então, é o Alan da Natura, é o Eduardo da escolinha da Tia Teteia. Não, eu sou o Eduardo, independentemente de que empresa eu faça parte. Então, uma época eu trabalhei na área comercial. E na área comercial, o meu maior aprendizado foi: as pessoas, elas não compram da empresa X, elas compram de mim. E a maior prova é que, quando eu saí, quem realmente era meu cliente mudava de fornecedor e passava aí atrás de mim. E é uma limitação que outras áreas não conseguem ter porque atendem o cliente ao cliente interno e não ao cliente externo como o pessoal que é da área comercial. Tá? Então, essa é uma reflexão que eu deixo para as pessoas que, mesmo que estejam trabalhando, que estejam felizes, elas precisam se candidatar, se atirar no mercado. Não quer dizer que elas vão trocar de emprego.
Sim.
Quer dizer que elas estão se testando para o dia que aconteceu. Eu não quero que aconteça, mas pode acontecer. Ninguém está livre disso. Porque se ela não faz isso, acontece como uma parte do público que eu falei que me procura. Está ali há muito tempo empregado, perdeu o emprego, não sabe como funciona. Então, é igual um passarinho que viveu a vida inteira numa gaiola, né, ou no cativeiro, e aí você vai e solta o passarinho na natureza, capaz do passarinho até morrer.
Não dá conta.
E é o que acontece é isso mesmo. Com muita gente. A carreira entra em decadência.
É muito comum isso, na verdade, que a pessoa não percebe que não se preparando para fora, ela deixa de estar preparada até para dentro. E aí ela é excluída exatamente porque ela não se preparou. E aí eu não experimento o mercado, estou sempre lá reclamando que não sou valorizado, sendo que eu não sei nem quanto que eu valho. Então eu não experimentei quanto que eu estou valendo nesse mercado, né? Então vai virando essa questão. Ó, tem um comentário e uma pergunta aqui do Luciano Ramos. Comentário. Precisamos ser protagonistas das nossas carreiras. Como uma amiga sempre fala, água parada dá dengue. É verdade. E ele pergunta aqui. Como ser assertivo e humano em um processo seletivo em um mundo tecnológico onde tudo acontece tão rápido?
Tá, a pergunta é o quê? É de um recrutador? Ele é um recrutador, ele é um líder?
Conta pra gente aqui, Luciano. Você é líder, você... sob qual perspectiva, né? Porque tem a perspectiva do recrutador, do líder, do liderado, da pessoa que está sendo contratando.
É, porque a gente tem várias perspectivas mesmo, né? Enfim, na perspectiva de um recrutador e líder, eu acredito e tenho certeza que o papel é conjunto.
Uhum.
Tá? Entre a pessoa ali do RH que conduz o processo de recrutamento, as etapas iniciais do departamento de recrutamento e seleção e a pessoa gestora que requisita a vaga de emprego. Então, a primeira coisa é ter certeza que a vaga existe, tá? Porque se não tiver aprovação dessa vaga, né, do conselho ou da diretoria, acontece aí muita injustiça de a vaga ser cancelada ou congelada.
O Luciano está em busca de recolocação, no caso.
De recolocação, então a gente vai caminhar. Eu estou trabalhando aqui, a minha perspectiva é RH/pessoa gestora, sim, e depois eu vou trabalhar a perspectiva da pessoa que está em busca de recolocação. Em seguida, é preciso que as competências sejam mapeadas. Então, eu vejo um erro muito comum no mercado, inclusive replicado por grandes meios de comunicação, de separar competências técnicas de competências comportamentais, de, né, hard e soft skills. Se for para algo meramente didático, está certo para você entender. Só que você não faz algo isolado. Então, por exemplo, se eu trabalho com Excel, o Excel é uma competência técnica. Mas se eu tenho pressão de tempo, né, de prazo, é uma competência comportamental. É a mesma coisa que eu costumo dizer sobre um piloto de Fórmula 1. Não é só pilotar a máquina, ele vai pilotar em condições adversas, com pneu careca, pneu furado, né, faltando gasolina, na chuva, no sol. Então, essas competências elas precisam ser mapeadas de acordo com o que a pessoa realmente vai exercer. Então, a humanização começa por aí, porque o cara que é líder, a mulher que é líder, a pessoa que é líder, ela é como um pai, como uma mãe. O pai e a mãe, inclusive de pet, ele quer o melhor para o filho, para a filha dele. Sendo que isso, no mundo corporativo, começa a causar injustiça. Porque, por exemplo, se eu quero uma pessoa que tenha muitas competências e alguma dessas competências ou muitas dessas competências elas não vão ser utilizadas, o que acontece? Eu causo uma injustiça, porque a pessoa entra e vai se sentir desmotivada, porque, porra, tem isso tudo, e vou usar pouca coisa, como já aconteceu comigo, de entrar em uma empresa com inglês lá, enfim, um teste absurdo, tudo absurdo, e o inglês eu tenho que ter usado duas vezes em uma situação que nem era de trabalho, era uma situação informal, tá?
Uhum. E
o outro problema aqui é quando eu trago requisitos absurdos e aí fica difícil encontrar alguém, ou quando você encontra, o salário não acompanha aquilo ali. Então, é preciso equalizar tudo isso. E depois das competências mapeadas, aí a gente pode fazer uma intake meeting. Para quê? Para calibrar, para entender ali o que está acontecendo. É, o RH ele precisa entender ali o que está acontecendo. E, por fim, assim, para a gente não adentrar mais nesse mérito, o RH, caso participe, caso entreviste pessoas candidatas, precisa entender o mínimo, ou seja, o básico do trabalho ali do profissional que ele vai entrevistar. Porque senão não adianta, tá? Muito líder fica na bronca e fala assim, pô, o RH não sabe nada. Eu concordo com o líder. Ele tem que chegar e levantar a bunda e ir lá entender, pô, o que o Alan fazia na área comercial, o Alan fazia na área comercial, o que fulano faz na área de logística, quais são os principais desafios dele, o que é mais comum, corriqueiro ali, que ele vai ter que dominar no trabalho dele. Porque aí, assim, eu com as competências...
Mas também tá cheio de líder que não se envolve no processo e depois coloca toda a bronca em cima do RH também, né? Tem de tudo aí na história.
Tem de tudo. Não, eu tô trazendo aqui o RH, porque o RH ele precisa entender para ele entrevistar, senão deixa com o líder. Ensina o líder a fazer, acompanha ali de longe e não se mete, certo? Não, eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? Primeiro, falando aqui mal do RH, que ele tá perguntando a humanização, né? Então, aqui, o RH tem que conhecer, porque senão vai falar, o RH vai analisar comportamento. Não vai analisar comportamento nenhum, tá? E aí, tem que ter uma entrevista estruturada. Então, existem vários artigos científicos que apontam a eficácia da entrevista estruturada, ou seja, quando a gente tem um questionário padronizado, que traz aí a condição de igualdade para todas as pessoas candidatas, tá? E porque quando eu trago de maneira não estruturada, ou seja, aquele, entre aspas, bate-papo gostoso, que não vai servir para nada, porque imagine que eu tenho que entrevistar 5 finalistas. Se eu não faço anotações, se eu não tenho uma estrutura, eu não vou ter como mensurar quem é o melhor, quem é o pior. Então vai ser base no meu achismo. Isso aí não é entrevista de emprego. Então que é o que eu vejo aí é amadorismo. E o RH precisa preparar a liderança, que de contrapartida precisa aceitar. Tem RH que é omisso, mas não tem RH que é maneiro, que vai cair em cima, mas a liderança pula fora. Então, a liderança é o seguinte, a liderança, para trazer humanização para o processo, tem que cuidar para que essas políticas aí, elas sejam bem aplicadas, para que ele consiga trazer também igualdade para o processo seletivo, não traga injustiça. Se ele vai para o bate-papo gostoso, que ele acha que tem feeling, só se for o feeling da fruta... Né? Ele vai cometer injustiças. Então, não é quem ele acha melhor para ele, e sim quem é mais adequado para a cultura, mais adequado para a estratégia. Para isso, eu tenho um questionário, e para isso também eu deveria ter um formulário para pontuar com alguma escala de pontuação, escala de Likert, sei lá, qualquer outra escala de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, para pontuar e entender ali no final que, a partir das minhas anotações, eu vou decidir, com base em critérios objetivos, quem é a melhor pessoa para ocupar a vaga ali que está aberta, e não para massagear o meu ego e satisfazer os meus caprichos. Tá?
Perfeito.
E aí existem outros aspectos básicos, né, tanto do recrutador quanto do gestor, que... eles precisam ser pontuais, né? Eles precisam respeitar a pessoa candidata. Se vai atrasar, que avise. Mesmo que seja em cima da hora, tem que avisar. Não sumirem na fumaça, darem resposta. Por quê? A pessoa candidata também é consumidora, também compra da marca ali, da empresa. Então, ela precisa ter uma boa experiência. Por quê? Porque se ela não tem uma boa experiência no processo seletivo, cara, isso eu não tenho dados para afirmar, mas eu vou comparar, que eu gosto de comparar o mercado de trabalho com relacionamento, tanto de amizade quanto relacionamento amoroso. Quando começa mal, meu amigo, eu ainda não vi um terminar bem.
A probabilidade de dar problema é altíssima.
Vai dar problema, certo? E aí, né, o recrutador, ele precisa aprender também. Existe aí um movimento que eu não gosto, né? Hoje eu vi a cara de uma recrutadora que tirou a foto assim. Essa é a cara aqui da recrutadora que tomou o bolo do candidato. Isso, para mim, é um papelão.
Sim, com certeza. Eu também acho.
Um recrutador, um gestor, por exemplo, quando abre uma vaga de emprego, pode ser a única oportunidade do ano da pessoa candidata. Então, o trabalho deles é cuidar o quê? Das etapas do funil. Se a pessoa está faltando, eu tenho que entender por que a pessoa está faltando. E não ir para a rede social reclamar que a pessoa está faltando. Porque o
Exatamente.
problema maior que existe é das empresas, que eu vejo por aí. Não é da pessoa candidata. E aprender com as secretárias de consultórios médicos e odontológicos. Oi, seu Alano. Tudo bem? Ah, tudo bem. Queria confirmar aí a sua consulta para amanhã, tá tudo certo? Tudo certo, ó, seu Alano. Então, não se esqueça aí, né, de entrar 10 minutos antes, verificar a sua conexão, a sua câmera, leve água, faça o pipizinho antes, e aí já quebrou o gelo, tá tudo certo. O número um, o número dois, enfim, se precisar de tempo, você me avise, porque tem outras pessoas. Comunicação. E a
Sim.
comunicação é algo que falta nas
E
pessoas.
postura mesmo, e postura também, né? Enquanto recrutador tem a postura de que está fazendo um favor para a pessoa, que está quebrando o galho dela, quando não tem seus caprichos atendidos, vai agir dessa forma, né? Ah, tô aqui, aí vira a vítima.
Exatamente, e essa postura aí eu não gosto pelos motivos que eu acabei de elencar agora. E a pessoa candidata, cara, tá à mercê, porque ela não paga pelo processo, né? É de graça. E, infelizmente, ela pode sofrer, depende ali da pessoa que está entrevistando. Tá?
Não,
Tem um
e não é
rapaz
incomum
aqui,
até o candidato ali que não conseguir dinheiro para poder ir até lá. Estou
eu
desempregado, estou na busca.
tô aqui vendo aqui, acompanhando no chat, aqui no meu chat, Felipe Dias da hora. Eduardo, você faz preparação para profissionais, para vagas de liderança, especialmente. Se você entrar lá no meu perfil, você vai ver que a maior parte das pessoas são heads, gerentes, diretores. Tá? A partir de analista.
Desculpa, conclua.
Não, e é isso, né? Para entrevista de emprego, é isso. Para líderes, é a questão do processo de recrutamento, de seleção,
E do ponto de
que...
vista do candidato, o que você traria de diferente? Por exemplo, deixa eu até lembrar aqui como que foi que o Eduardo colocou. Opa! Que o Luciano, desculpa, colocou, ele falou aqui, ó, como ser assertivo e humano em um processo seletivo, um mundo tecnológico, que tudo acontece tão rápido. O que que você enxerga, assim, de como candidato, sabendo que tudo é muito rápido, que ele tem que estar conectado com tudo isso também, como ele se prepara melhor? Ou o que que teria de diferente de um processo tradicional, do como sempre foi? Qual que é a sua visão aí?
A entrevista de emprego é sobre comunicação, e comunicação envolve falar, ouvir, entender, interpretar. Então envolve várias coisas. E existem muitas pessoas que acreditam que uma entrevista de emprego, né, para uma entrevista de emprego basta falar bem que a pessoa vai passar. Só que não basta falar bem, você tem que falar bem o que a pessoa está perguntando. Então, para isso, tem que ter preparação. Então, se eu sou um músico, Eu tenho que treinar. Eu posso ser o melhor músico do mundo, mas eu treino. Eu ensaio antes de uma orquestra, antes de uma apresentação, de um concerto, de um show. Se eu sou um atleta, principalmente se eu sou um atleta de ponta, seja de futebol, seja de natação, de qualquer outro esporte, eu treino. E trazendo para o mundo mais próximo da entrevista, se eu sou um ator, cara, eu já vi ator. Os caras, né, desdecoram o script ali, é uma coisa de louco. O improviso é a exceção, não é a regra. E muitas vezes o improviso não é bem aceito ali pelo diretor, no caso de um set de filmagem, dependendo de quando for, de como for o improviso. Então, para a entrevista, é a preparação. É a preparação como? Pegar a câmera, gravar as principais respostas. Para quê? Controlar o tempo de fala, ver se está bem estruturado, para você transmitir confiança. E a câmera tem o fator replay, é o VAR. Né? Você consegue verificar se houve impedimento, se a cotovelada foi no rosto, se o cara se jogou. Enfim, você consegue mensurar o seu desempenho. Então, qualquer coisa que você não consiga mensurar o seu desempenho, é achismo.
Sim.
Você precisa controlar. Se você não tem controle, você está achando, e provavelmente está achando errado. Porque é muito mais fácil hoje, né, com o mercado em procura, ou seja, com mais pessoas candidatas do que vagas, é muito mais fácil você não passar numa entrevista, porque a concorrência é muito grande, aliado ao despreparo das pessoas que estão entrevistando. Então, esse é um outro dado interessante do meu trabalho. As pessoas que estão entrevistando, em regra, acreditam que entrevista de emprego é The Voice. Se vocês puxarem na memória, as pessoas não fazem anotação. Se eu não notar o que a pessoa fez, e eu entrevisto diversos candidatos, eu não vou lembrar do que ela falou. Então, vai ser o critério santo bateu. Ai, meu santo não bateu com dele. Então, esse aí está eliminado. Já decidi na hora como... quando o correto é você decidir depois e, se tiver algum tipo de viés inconsciente, aprender a identificar esse viés, por exemplo. Ah, gostei de cara, ou seja, o viés da ancoragem, da primeira impressão. A gente precisa modificar isso aí, entender motivos que faria com que a gente não gostasse daquela pessoa candidata. Ah, e se... eu não gosto dela, motivos que faria eu gostar, por aí vai, tá? E porque é uma ciência, tá? Existem métodos, diversos métodos. O que eu trouxe aqui é a seleção por competência, esse mapeamento aí, ele pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas é de um querido meu, né, professor da Leme Consultoria, o Rogério Leme, inclusive, eu escrevi artigos sobre esse mapeamento, duas partes, né? Está incompleto, que ainda falta escrever mais, eles estão disponíveis, mas existem outros métodos de documentação, enfim, que são, né, trazidos pelo Hugo Pena Brandão aqui no Brasil. Isso para mapear competências. Mas nós temos aí a contratação por desempenho do Lew Adler, que é um autor americano. Então, nós temos aí fontes para estudar, fontes para aprender, tá? Uma pianeta. Para selecionar, nós temos aí Maria Odete Rabaglio, nós temos o Rogério Leme, nós temos Joel Souza Dutra, que é professor da FIA, que traz uma abordagem mais complexa. O importante é entender o quê? Todas essas abordagens... para você não ficar assim, que muita gente fica assim, ah, agora do Rogério Leme, assim, eu gosto dele, eu gosto da abordagem dele. Sim. Mas não necessariamente a abordagem dele vai funcionar. Então, se eu conheço outras abordagens e tenho ali, né, um conhecimento mais profundo, eu posso combinar essas abordagens, porque assim como nós somos diferentes, nós nos diferenciamos pela personalidade das pessoas, as empresas elas se diferenciam pela cultura. Então, o que vai dar certo para uma não necessariamente vai dar certo para outra. Então, por que não ter esse conhecimento e aplicar. Só que esse conhecimento aí, principalmente, ele tem que vir do RH. Para que o RH consiga dar instruções para as pessoas gestoras, que elas consigam aí fazer um processo seletivo justo.
Ó, deixa eu ler um comentário aqui do Instagram, da Érica. E Alan, tudo bem? Tive a oportunidade de ver sua palestra no Fit Cultural, na plataforma da Solids. Conteúdo extraordinário. Não era uma pergunta, era um elogio. Obrigado, viu, Érica?
Parabéns, Alan.
Valeu. E, Edu, então, no final das contas, tanto para o RH, quanto para o líder, quanto para o candidato, no final das contas é a preparação. Né? E por tudo que você me traz de tanta ferramenta e tantas possibilidades, como um atleta, eu gostei da analogia de assim como um atleta precisa se preparar e treinar e olhar e aprender, ter um técnico do lado vai fazer toda a diferença, né? Por isso que pessoas que estavam aí paradas e não conseguiam, a hora que chegou perto, que você foi ajudando a ajustar uma coisa aqui, uma coisa ali, as pessoas evoluem, né?
Ajuda bastante. Então, as pessoas, né, em grandes empresas, muitas grandes empresas, elas têm processos de mentoria organizacional bem estruturados, né? Que algumas delas deixam ali o mentor para escolher, o mentorado também, eles se escolhem, uhum. Porque eu gosto desse tipo de processo, não de ser algo obrigatório, a pessoa se voluntariar para ser uma pessoa mentora, e a mentorada ajuda bastante a ter um alto desempenho. Faz toda a diferença. Uhum. A não ser que a pessoa já domine. Existem pessoas que realmente elas não precisam de preparação para entrevistas, porque elas já entenderam ali o padrão, como as coisas funcionam, por exemplo. Ou existem pessoas que já têm esse conhecimento, elas não precisam disso, elas precisam de outra coisa. Mas se a pessoa tem um conhecimento mais básico e quer ir mais rápido, uhum. A minha sugestão é essa. Né? Eu fiz uma... Para a própria, não lembro se foi para a escola de pessoas, mas foi para a própria Solid, no Senac aqui do Rio, né? Uma palestra, participou a Priscila Couto e a Mariana Reis, que no final da palestra perguntaram: Eduardo, tá, como é que você conseguiu avançar tanto na carreira? Na tua época, tinha algum mentor? E aí eu falei, minha filha, na minha época, o único mentor que eu conheci era o mentor do He-Man. E aí a menina que estava palestrando, que era mais jovem, Mariana, aí ela, quem é mentor, quem é He-Man? Todo mundo começou a rir.
Não conectou.
E aí eu tive que explicar, né, que era um desenho famoso que vendeu boneco da Hasbro, que veio pro Brasil da Estrela na época, na Mattel, sei lá, enfim, mas eu não tinha, e hoje a gente tem a possibilidade. Então, antes de procurar um mentor, é importante que a gente veja a formação acadêmica desse mentor, os estudos, os cursos que essa pessoa faz. Então, tem mentor que, porra, nunca fez curso na vida.
Sim.
O curso é importante. A questão da leitura também é importante, porque o curso ele funciona como, por exemplo, um filme. Já o livro ali é o próprio livro. Tem ali os pormenores, as recomendações, enfim, o tipo de conteúdo que a pessoa publica. Porque eu estou falando isso porque no LinkedIn a gente tem aí, nos últimos anos, uma enxurrada de mentores, principalmente mentores de carreira. E uma das coisas que eu não concordo é, sei lá, uma pessoa que era assistente, começou a carreira ontem, como é que a pessoa é mentora de carreira?
Sim. A gente vê bastante. Mentor de liderança que nunca liderou ninguém, mentor de carreira que não tem uma história de carreira.
E o pior de tudo, mesmo que ela não tenha, até o conhecimento não tem, fica falando um monte de abobrinha. E é um tipo de trabalho que prejudica o trabalho de quem é sério, porque passa a ser ridicularizado em outras redes, como Facebook, como Instagram, Twitter. Então, antes de procurar um mentor, é a referência, é trocar ideia para ver se vai gostar da pessoa, porque mal bem você passa um tempo com essa pessoa, então você não é obrigado a gostar de ninguém, né? Então, existem muitas pessoas que querem me contratar. Eu falo, pô, vamos trocar uma ideia antes, vamos conversar, porque se a gente não conversar, não vai rolar. Se você não for com a minha cara, eu não vou devolver teu dinheiro, não.
Exatamente. É porque às vezes você tem todas as competências, mas o estilo não bateu ou não funcionou e tá tudo certo. É,
Exatamente.
acontece, é igual contratar psicólogo. Se você não consegue criar um vínculo ali, não vai rolar o trabalho. Com mentor é a mesma coisa, né?
Não, exatamente.
Eu, querido, o amigo Odilon aqui que tá online, ele até falou, também busca por quem se expõe aqui na rede, como você e o Eduardo Félix, adorando a live. E hoje as pessoas estão muito expostas, né? Então dá para você conhecer bastante do seu futuro mentor antes mesmo de você fazer o primeiro contato, né? Já entender um pouco se faz sentido ou se não faz sentido, né?
E aí tem pessoa que, pô, fica chateadinha quando tem uma ideia contrária. Enfim, porque o processo de mentoria é um processo, né, que o mentor ele traz a experiência dele para que a
Sim.
pessoa consiga tomar decisões, aprenda a tomar decisões, e muitas dessas decisões são auxiliares, mas quem toma a decisão final
Exato.
é a pessoa.
E se o
Não
mentor
é
não pisar em nenhum
o.
calinho, boa
Não é o
coisa não é
mentor.
também. Ele vai incomodar em algum momento, faz parte do
Exatamente.
papel. É. Ó, tem uma pergunta aqui do Valdir
Faz parte.
Petenati. Sendo gestor, como proceder em entrevista para uma vaga de promoção interna? Como que você orienta as pessoas nesse sentido? Tanto pro gestor aí, o que ele tem que fazer de diferente do que numa vaga de externo?
Quando é uma vaga de promoção interna, você precisa entender qual tipo de promoção é essa, porque às vezes a promoção é vertical, você vai ocupar o mesmo cargo, mas vai trocar de área. Mas no processo de promoção interna, a primeira coisa antes de participar é verificar se você está apto a desenvolver aquele trabalho, porque eles vão fazer perguntas na entrevista. E como se você fosse um líder de coisas que você já fez. Então, vamos trazer aqui. Hoje eu sou, sei lá, um analista, enfim, ou especialista querendo sair, voltar para o eixo, né, de liderança. Para uma vaga de supervisor, coordenador, gerente, enfim, diretor, não sei. Para que eu seja promovido, não sou promovido para ser testado no cargo, já tenho que fazer algumas coisas,
Exato.
certo? Então, por exemplo, cobrir as férias do chefe, trabalhar de maneira informal como chefe na ausência do chefe, então a equipe responde a você, e outras atribuições que são delegadas que você pode pedir ou que o próprio chefe ali delega. E provavelmente as perguntas elas são feitas baseadas em situações de liderança. Ela quer saber ali se
Perfeito.
você está preparado ou não para assumir aquilo. Então tem gente ali que acha que, porra, não fui preparado e tal, também não vou correr atrás. Então uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o seguinte, tá? E tem do mapeamento de competências, né, do Skills Gap Analysis, enfim, do mapeamento dessas lacunas. Exemplo, eu quero crescer um crescimento vertical na carreira, ou até mesmo um crescimento horizontal, ou seja, eu quero mudar de emprego. Vou trazer aqui a perspectiva primeiro de mudar de emprego.
Ou
Então,
mesmo mudar
olha
de
hoje,
área
bom,
dentro da própria empresa, às vezes acontece também, né?
sim, mas aí já não é minha especialidade. Tá, mas vamos lá. Mudar, enfim, de emprego. Aí eu olho a vaga aqui, né, de emprego. Ah, tá. Aqui está pedindo, por exemplo, gerenciamento de projetos. Poxa, mas eu não tenho gerenciamento de projetos. Eu não vou conseguir aquela vaga, é a vaga que eu mais quero. Se é a vaga que você mais quer, é a primeira coisa que você tem que entender. Você quer aquilo por quê? Para agradar alguém, porque você quer, porque eu quero mesmo, é o meu propósito. Ok. E, gente, começa a estudar a merda do gerenciamento de projetos. Ah, é ágil, sei lá o quê. Para quê? Para você ter um mínimo de domínio. Ah, Eduardo. E depois disso? Depois você vai implementar no seu dia a dia de trabalho. Ah, Eduardo, não tem autonomia. Meu filho, domine o seu trabalho para fazer normalmente. Para quê? Para que você mesmo possa criar seus pequenos projetos, por exemplo. Porque é sobre isso que você vai contar na entrevista, sobre as suas vivências. E se você chegar na entrevista e falar, pô, não sei não, mas posso aprender, você não vai ser contratado.
Não.
É uma frase bonita, mas é uma generalização horrorosa. Então, as pessoas, elas precisam entender isso. E para cargo de liderança, a mesma coisa. Conversar com o líder, né? Demonstrar ali. Comunicar que gostaria, enfim. Pedir as atividades ali, que o líder delegue ali aos poucos, para acompanhar, para ver o que ela, como ela pode se desenvolver, verificar outros tipos de atividades que o líder faz e começar a implementar, sem passar por cima do líder, obviamente. Pô, será possível trocar de emprego para quê? Para fazer com que isso ocorra e mudar de área dentro da empresa, quando a empresa, por exemplo, né, eu tenho menos domínio sobre isso, quando a empresa permite ali a movimentação. Se a empresa não permite, não adianta ficar dando murro em ponta de faca.
Insistindo,
Muita
né?
gente faz isso. Né? Fica, entre aspas, né? A empresa cozinha em banho-maria e a pessoa fica ali 3, 4 anos, participa do processo e não passa. E aí tem que ter vergonha na cara e sair.
É bem importante. Eu acho que transparência e boas conversas sempre é um bom caminho, né? Evita, inclusive, situações onde o líder abre a vaga só para cumprir uma burocracia, porque no final das contas ele já sabe quem que ele quer contratar. E aí ele toma tempo, energia do RH, dos candidatos, de si mesmo. E, enfim, se todo mundo se conversasse, líderes tivessem boas conversas de carreira com os liderados, os gestores soubessem exatamente o que querem e dessem clareza no que querem com para a alta administração e para o RH, acho que as coisas fluiriam melhor, né? Um ponto que sempre pega também. Cansei de ver gente que abre vaga só para cumprir o que consta na regra, né? Acho que você congelou novamente. Voltou.
Voltei,
Deu uma
voltei.
congeladinha.
Estou de volta. Pegou a vaga aí, que muita gente congela.
É verdade. O Odilon fazendo a pergunta aqui. Qual a área que hoje você está com mais você vê que está com mais oportunidades, Edu?
Inteligência artificial é uma área que tem esse hype aí, né? Que a gente
Só não dá
tem poucos
para pedir 10 anos de
profissionais.
experiência, né?
Não, não dá. Mas aí a gente tem aí, né, uma baita, baita oportunidade.
Sim, verdade.
Ciência de dados também, existem muitas pessoas que se dizem cientistas de dados, mas não são. Porque é bem complexo, pega várias disciplinas também. Enfim, a área de tecnologia, no geral, ela é boa, sendo que muitas vezes é injusto. Não tem a questão da demanda e tal, mas tem muita gente aí sem oportunidade porque não tem experiência, como todas as áreas. E é assim, a gente tem esse preconceito também, né, de não contratar pessoas sem experiência. Eu acredito que é um erro, principalmente para cargos de entrada, coisas que podem ser facilmente ensinadas. A área de TI realmente ela é boa, só que eu não recomendo que as pessoas migrem para a área de TI antes de começarem a conhecer, de saberem ali, né, que ela pode trabalhar, sei lá, como front-end, back-end, full stack, cybersecurity, inteligência artificial, big data, né? Enfim, o X, tem aí uma infinidade. Porque tem gente que vai para a área de TI, mas chega ali, não gosta e perde tempo na vida. Então, antes de fazer esse movimento completo, tem aí bastante coisa gratuita, material, enfim, cursos de formação, bootcamp e tal, que dão a oportunidade das pessoas conhecerem e aí sim fazer, né, a mudança de carreira. Que a pessoa acha que é fácil, e não é. Eu estou falando isso porque lá atrás eu tentei entrar na área de TI bem lá atrás. Você precisa se atualizar.
É uma atualização que não para nunca, não acaba nunca.
Não para, você precisa ter um conhecimento amplo de vários programas, e esses programas aí tu não aprende em um dia. Então vem um charlatão e fala lá, aprenda isso aqui comigo em 5 dias. Não vai aprender, não vai. Então, essa questão, a área de tecnologia...
Eu trabalhei na área de tecnologia há muito tempo atrás, tentando fazer as contas aqui, mas há mais de 20 anos atrás. O que eu usava naquela época praticamente para nada serve agora. Se eu quisesse voltar para a área de tecnologia, eu precisava sentar numa cadeira aqui e me dedicar por bastante tempo. Só não dá para dizer que é do zero, porque o linguajar, a lógica, assim, eu sei como pensa alguém da área da tecnologia. Talvez isso ajude, a facilite um pouquinho o início. Mas
lá
é praticamente
tem Pascal. Você estudou Pascal?
Não, eu sabia o que Cobol. Era Pascal, mas eu nem cheguei. Cobol, toda a época do Cobol.
Na Delphi, na banco de dados.
Delphi. Eu aprendi a como é que fala? Programar no Centura. Isso nem existe mais, cara.
É, isso eu nem conheço. E,
pois é.
Aí depois passou um pouquinho, né? Começou a questão das páginas estáticas, de programar ali HTML no bloco de notas.
Enfim. Pois é, não para nunca. A hora que você achar que você aprendeu, volta lá que tem coisa nova que você não pegou ainda.
E aí a pessoa, né, aprende ali o básico, né, que é HTML, CSS, talvez JavaScript, e vai pro mercado. Só que o cara, pô, tá ali pedindo uma porrada de coisa. Então, o buraco é muito mais embaixo. A pessoa tem que entender ali, pô, eu gosto disso. Agora eu vou procurar as vagas, vamos dizer que seja do front-end. E aí eu vou procurar lá as vagas de front-end, júnior, enfim, para entender o que pede, para saber o que eu tenho. Porque enquanto eu não tiver, não adianta romantizar e falar, pô, ninguém vai me dar emprego, que não vai dar emprego. No mínimo, você tem que cumprir ali os requisitos. Para quê? Para aí sim você ir em um grau de competitividade. É igual um atleta também. Não adianta ele não treinar em alto nível e achar que vai para competição e vai ser campeão. Ser campeão de bola nas costas, pô.
Pois é. Ó, a Vivi é uma das minhas mentoradas e ela é exatamente da área de tecnologia. Ó, sigo na luta há 15 anos. E é exatamente isso, é atualização eterna. Não para nunca.
E... não para, cara. É isso, né? E aí romantizam bastante essa situação de vai para a área de tecnologia que tem emprego fácil e tal, tem muitas oportunidades, tem. Só que não é para todo mundo.
E Edu, a gente já caminhando aqui para os nossos finalmente, o que você traria como um olhar de preparação para quem está nos ouvindo? Como que eu me preparo para o que está por vir ou o que está começando a acontecer? Como que eu me preparo para um mercado de trabalho que parece que mudou radicalmente aqui depois da pandemia e está completamente diferente? Vai ter emprego no futuro? Não vai ter. Vai ser todo mundo empreendedor? Não vai. A inteligência artificial vai tomar conta de tudo? Não vai. Qual que é a sua visão? É difícil fazer previsão de futuro, mas uma projeção com base no que você está vendo, o que, que você diria que alguém que precisa se preparar para esse futuro tão incerto, quais seriam os bons caminhos?
O futuro é agora. Então, para uma pessoa que é experiente, uma pessoa profissional experiente, começar a mandar currículo desde já. Por que isso? Porque a partir do currículo, ela já começa a entender se ela está sendo chamada ou não. Porque se ela não está sendo chamada para entrevista, tem alguma coisa errada. Tá? Porque ela precisa ser chamada para a entrevista. E entender também os pormenores, que dependendo do segmento, dependendo da área, ela pode ter mais dificuldade da região, né, da localidade, né, da região geográfica dela. Acho que travou aqui, não travou? Você está conseguindo me ouvir?
Não, tô te vendo perfeitamente. Alô?
Oi, tá me ouvindo?
Oi, estou te ouvindo. Para mim você final, não travou, não.
Não travou, não, né?
Não, para mim não.
E aí tem muita gente que fica nessa, né? Bom, porra, não estou conseguindo entrevista e tal, problema da idade e tal. Não, tem que entender que cada site tem uma peculiaridade. Entender o site que vai buscar, entrar no site, estudar. Porque ele te diz ali como você vai procurar emprego. Não, as pessoas querem, né, ver a tecnologia plug and play. Né? Liguei a televisão, pronto, já troco o canal e tal. Não é assim. Né? Liguei o mouse aqui, já está... Não, não é assim. Ali a gente tem que conhecer. Pô, vou mandar pelo LinkedIn, pô, candidatura simplificada de um jeito. E, sei lá, que me redireciona é outro jeito. Aí vai me redirecionar para algum lugar. O Vagas funciona de um jeito, o Gupy de outro, o site da empresa de outro. E é preciso entender como funciona. E, concomitantemente, se preparar para entrevistas de emprego, gravar, entender ali a própria história. Procurem aí a metodologia STAR, ou CAR, né? CAR de carro, STAR de estrela, para montar as respostas baseadas nas entrevistas, né? Nas descrições de vaga que vocês vão ter pela frente. Pensem que a entrevista não acaba ali. Você precisa de muitos exemplos, você precisa, né, de analisar cenários. Isso é mais fácil, por exemplo, para quem tem cargo de diretoria, que tem um trabalho mais abstrato, né? A capacidade de abstração é superior e ele lida com cenários hipotéticos. Bom, se o dólar cair, se o governo mudar, se não sei o que acontece. Então, a mesma coisa, se eu responder isso aqui, o que pode surgir a partir daqui para quê? Que é preparação, cercar os bichos lá de todo lado para tu jogar e ganhar.
É isso aí.
Não improvisar. E aí a galera quer só improvisar e tal, achar que vai falar bem, não vai conseguir. São poucas pessoas ali que conseguem, principalmente nas maiores empresas ali, que possuem um processo melhor do que as empresas, em regra, né, menores. Porque tem uma estrutura maior, maior poder aquisitivo. Isso ajuda bastante a trazer os melhores profissionais para fazer os melhores processos. E é uma luta constante também, se atualizar constantemente com coisas ali que tenham a ver com o seu trabalho. E se divertir, ó, praticar exercício é importante, né? Descobrir alguma coisa que goste. Dormir bem, ter horário para dormir, comer bem, se alimentar bem. Então, quem pode, enfim, faça uma dieta, porque tudo isso ajuda no nosso desempenho aí, no nosso dia a dia, né? Tem muita gente com transtornos mentais aí na fila da Previdência, pessoas que não estão pela Previdência perdem o emprego. Então, ajuda, isso ajuda a manter a nossa saúde mental em dia e tratar bem próximo, independentemente do que ele possa te oferecer. Respeitar, o respeito é fundamental. E se você trabalha em um lugar que você não é respeitado, não tem essa de sou muito grato. Gratidão é um cacete. Segue tua vida, cara. Você tem que
É isso aí.
viver onde tua presença é apreciada. Eu gosto de estar, né, em locais que apreciam a minha presença. Se minha presença não é apreciada, eu não tenho problema algum de, né, fazer a técnica da
Exatamente.
mandala. Conhece a técnica da mandala? É
Olha a
mandala,
técnica
todo
da
mundo dá
mandala.
merda e vambora.
Perfeito. Ai, ai,
Ah,
muito bom.
e é isso.
É,
Esse aí
e tá
é o
preparado para
trocado.
poder usar a técnica da mandala sem medo, né?
Sem medo. E aí é o que, né, separa a pessoa que se garante da que não se garante. Não quer dizer que você vai conseguir um emprego. E assim, pô, vai trocar o um emprego. Antes que eu seja irresponsável, melhor forma é você arrumando um, tu não vai pedir demissão. A não ser que você tenha problema, é algo que tem que ser analisado caso você queira pedir para ficar sem nada. Ah, eu tenho apoio familiar, eu tenho apoio de amigos e tal, eu tenho alguma reserva, alguma coisa, ok. Agora, se não tem, segura a onda.
Isso aí. Maravilha. Edu, para a gente fechar aqui tá o nosso papo, então... Até que não está congelando para mim, não. Tá ok aqui. Acho que... você consegue me ouvir bem?
Alô, meu? Consigo te ouvir.
Ah, então maravilha. Então, só para a gente fechar aqui o nosso papo...
Consigo te ouvir.
Então, só conta como é que te encontram. Quem quer contratar o Eduardo, como faz? Ih, congelou de vez.
Agora eu tô de volta.
Ah, agora tá de volta. Então eu tava perguntando aqui, quem quer te contratar, quem quer te encontrar, como é que faz?
Entra no meu perfil, o perfil aberto, manda mensagem. Se não quiser mandar mensagem pelo LinkedIn, entra no meu perfil, tem o meu telefone lá, 21 97 260 8335. Tá na capa lá do meu perfil.
Uhum.
Pelo Instagram também, mas eu respondo com menor frequência pelo Instagram, porque eu não uso tanto, uso mais porque a galera, enfim, um tempo atrás pediu, pô, publica também no Instagram e tal, e acabei publicando e indo.
Uhum.
Porque o meu público mesmo tá no LinkedIn. Aí, assim, quem não puder me contratar ou não quiser, ótimo, entre no meu perfil, tem lá minha newsletter, Era Uma Vez no RH.
E procurem muito boa, conteúdos, vale a pena.
Procurem conteúdos, né, práticos, para quê? Tem lá um guia prático para você conseguir entrevistas ou mais entrevistas de emprego. São coisas que dão trabalho, mas são coisas que vão dar certo. Se você está procurando fórmula, minha gente, você está ferrado na vida, igual os amigos aí fazem no Instagram e tal. Não, faça o robô trabalhar por você, não sei o quê. Está procurando facilidade, vai perder dinheiro, né? O famoso dia em que o esperto e o otário se encontram, saem e se encontram.
Dá um match.
Dá um match. E aí machuca meu coração.
Uhum. Perfeito, perfeito. Edu, antes de me despedir de você, dois recadinhos rápidos. Meu livrinho, novo lançamento aqui, Decisões Corajosas, a Batalha do Líder contra a Incerteza na Era Pós-Digital, ainda está em condições de pré-lançamento, então avisando para a turma aqui, entrando lá no site alanpimenta.com.br ou no link da bio, vai encontrar ele lá, tem dois cursos grátis, tem o PDF para enquanto o livro não chega, está com um descontinho legal lá, então é até amanhã em condições de pré-lançamentos. E amanhã também tem a Leader Class, que é a aula semanal que eu tenho aqui de liderança, amanhã falando sobre gestão de indicadores, gratuita, ao vivo, toda quarta-feira aqui também. Então, dois recados bem rápidos para não perder quem está online ou quem estiver ouvindo ou assistindo por uma gravação no Spotify ou qualquer uma das redes. E é isso, jovem. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo papo.
Quando o livro chegar aí, a gente vai fazer mais um aí para a gente divulgar esse livro aí.
Fechou. Tá? O seu tá no caminho aí.
Tá bom. E aí eu te
beleza?
Para o meu perfil para a gente divulgar o teu.
Combinado, combinadíssimo. Obrigado.
Então,
valeu,
beleza.
Meu amigo.
Uma ótima noite aí.
Para vocês também. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Edu. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.